Diretor-geral do Detran do Rio Grande do Sul, Enio Bassi. Bom dia, Bassi.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Tem alguma resposta para o questionamento da Rosane, para a provocação? Quando é que o Detran vai devolver esse dinheiro para quem pagou de forma antecipada, presidente?
Olha, escola, a gente sabe que a Rosane é muito zelosa e faz um trabalho voltado ao interesse público e nós pretendemos fazer isso da mesma forma, né? Eu acho que a resposta está na própria matéria da Zero Hora, se não me engano, aí é na página 9 ou 6, feita pelo Gabriel Jacobsen, né? Onde a matéria começa dizendo: Detran projeta uma redução de ao menos 10% na taxa. E lá para baixo a matéria diz também que a intenção é devolver. Nós só buscamos um respaldo jurídico para isso. Então, jamais cogitamos essa hipótese de não buscar a devolução desses recursos. Agora, é importante que se diga que uma taxa tipo essa de licenciamento não é a gestão, não é o diretor, nem o governador que decide. Ela vem através de um projeto de lei que tem que ser aprovado pela Assembleia. Portanto, esse projeto ele tem que prever a devolução, ele tem que prever que a taxa será retroativa à data tal. Então, esse é o respaldo jurídico necessário para que nós possamos determinar essa devolução. Eu não posso simplesmente pela vontade exclusiva, unilateral do diretor ou do governador fazer isso. Então,
mas o Detran sabia, os Detran sabiam desde o meio do ano passado que o documento não seria mais emitido. Por que não se anteciparam e evitaram que agora fique nesse impasse aí? Tivessem enviado para a Assembleia Legislativa um projeto antes, tivesse tido tempo hábil para votação e já no fim do ano não teria mais essa taxa prevista aí. Alô, acho que caiu a ligação.
Acho que caiu também, fiquei na dúvida se era a ligação dele ou se era a minha.
Não, é a ligação.
Ontem fui eu, mas hoje foi ele.
É a ligação do diretor-geral do Detran, Enio Bassi. Né? Porque vamos explicar para o nosso ouvinte, o Conselho Nacional de Trânsito, né, aboliu essa taxa. Aboliu a taxa, não. Mudou
a impressão
forma,
do documento.
Aboliu a impressão do documento no meio do ano passado.
Lembrando, então, né, escola, que esse documento, ele era impresso em papel moeda. Sempre a gente ouviu isso, né? Ah, esse documento, mas por que é tão caro? Ah, é que isso é impresso em papel moeda para evitar fraudes, o papel moeda é caro, a tinta é especial. Então, nós sempre ouvimos esse argumento, não é que a gente tirou da nossa cabeça isso.
Bom, e aí o governo, ao saber disso, poderia ter enviado já no meio do ano passado o projeto para a Assembleia Legislativa dizendo o seguinte: a partir do ano que vem, na próxima emissão do documento, nós não vamos mais cobrar isso. Então, o senhor tem a chance de explicar agora por que não foi feito isso antes, diretor?
Olha, o primeiro passo, escola, é que essa taxa começa a vencer em abril deste ano. Então, há uma ansiedade generalizada de pagar a taxa de licenciamento quando isso não é necessário. Ela vai vencer, de acordo com as placas, a partir de abril. Portanto, não havia, a princípio, toda essa urgência.
Mas tem quem pague em dezembro e janeiro, né, presidente? Com antecipação.
O próprio governo estimula que a gente pague antes, não exatamente a taxa, mas o senhor vai entender. Exato. Isso. Pague o IPVA. Mas só que a pessoa paga o IPVA, tem mil coisas para se preocupar, paga o IPVA e deixa a taxa para trás, para não correr o risco de esquecer, o que ela faz? Ela paga tudo junto. Pelo menos é isso que eu faço, pago tudo junto. E aí, nesse ano, nós tivemos esse percalço. O ano passado foi o DPVAT, que não é culpa do Detran, mas foi toda aquela lambança em torno do DPVAT. A maioria das pessoas acabou não reavendo o valor que tinha pago indevidamente.
Na verdade, o que está ocorrendo com o DPVAT é que nós imaginamos que vai ocorrer agora. Quem tiver pagamento a mais vai receber a devolução dessa diferença. Eu não tenho dúvidas disso, né? Desde que o projeto de lei na própria Assembleia respalde isso. Agora, vai depender, as coisas às vezes não são tão rápidas como se imagina. Nós imaginávamos que essa proposta fosse aprovada ainda no final do ano passado, mas havia todo um debate em torno de outras questões e ficou para esse ano.
Tá, mas podia o Detran ter enviado um projeto antes, negociado com a Assembleia antes, para ter resolvido tudo isso ainda dentro de 2020, para evitar que agora nós estivéssemos aqui discutindo, poxa, como é que vai devolver esses R$ 9, como é que fica a partir de agora, qual é o instrumento jurídico que nós vamos usar para devolver esse dinheiro para quem já pagou?
Olha, a escola podia, podia. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, nós tínhamos toda uma discussão sobre reforma tributária, ICMS, então a ideia foi incluir naquele pacote todas as mudanças que alterassem taxas, valores, e lá estava dentro daquela proposta que podia também ter sido votado antes do recesso. Mas não foi, e a gente entende isso. Então, o importante é construir, olhar para frente e resolver os problemas. Não há dificuldade nenhuma em devolver o que foi pago a mais. O importante é que tenhamos o respaldo para isso. A Assembleia certamente vai estar atenta para esse detalhe e nós temos inclusive notícia de um projeto de um deputado estadual que prevê exatamente isso, a devolução dos recursos que eventualmente foram pagos a mais, na mesma forma como foi o DPVAT do ano passado. Que quem pagou está recebendo a devolução do que foi pago a mais.
Só para esclarecer que o DPVAT foi uma burocracia, presidente, uma burocracia. Sim. Que muita gente acabou não recebendo de volta. Então, como a gente paga no Banrisul, né, desconta em conta corrente, não tem, vocês estudam uma possibilidade que a devolução seja feita da mesma forma, automático até? Se eu paguei no Banrisul, paguei a mais, pronto, devolve lá na minha própria conta do Banrisul, eu falo a minha... tentando pretensiosamente falar em nome dos gaúchos, né? Pagando a conta dos gaúchos que pagaram lá no Banrisul, sem ter que fazer aquela burocracia do DPVAT, que fez com que muita gente acabasse até esquecendo, porque não era um negócio simples para te pegar de volta o dinheiro.
Na verdade, existem várias formas de fazer isso, desde que haja um respaldo legal. Portanto, eu vislumbro a hipótese de, se tem um cálculo de toda a diferença que foi paga a mais, se fazer um depósito desse montante numa conta e a partir desse depósito que vai estar ali garantindo esses valores, de acordo com a placa do veículo, CPF do proprietário e assim por diante, vai se buscando as devoluções que cada um tem direito.
Quantos motoristas pagaram antecipadamente, só para a gente fazer uma conta por cima aqui?
Nós não temos esse número agora, porque isso depende da ProService que faz esse acompanhamento e ela... lamentavelmente não conseguiu nos fornecer isso, inclusive para a entrevista de hoje, que eu recebi essa informação, foi em cima da hora, né?
Mas certamente... você tem ideia, assim, se a maioria das pessoas deixou a taxa para trás, porque o governo sabe exatamente quantos motoristas pagaram o IPVA antecipado. Isso é um número público. Agora, em relação à taxa, até havia uma recomendação, deixa, paga o IPVA para não perder o desconto e deixa a taxa para trás. Isso vocês não têm uma ideia nem remota de quantos deixaram para trás?
Não, Rosane, todas as entrevistas que eu dei, inclusive no último programa que eu participei do Atualidade também, nós deixamos claro que o licenciamento não era necessário pagá-lo com antecedência, o desconto era em cima do IPVA antecipado e tal, mas muitos acabaram pagando, como foi colocado aí. E esses não vão ter prejuízo, isso que é importante, né? Não haverá prejuízo. A proporção que houver de redução da taxa, e ela vai ser de no mínimo 10%, pode ser mais, vai ser devolvida ao cidadão dentro dos respaldos que o projeto de lei vai nos dar. Se o projeto de lei disser que não é retroativo, que não pode devolver, é lógico, nós não podemos fazê-lo, né? Mas eu não acredito nessa hipótese.
Tá. Como é que fica daqui para diante? O que precisa ser resolvido legalmente para que essa taxa não seja mais cobrada e não será cobrada para quem optou pelo calendário?
Na verdade, o que nós estamos aguardando é que a Assembleia retome os trabalhos. O projeto está sendo construído junto com a PGE, todas as mudanças, e não é só a taxa de licenciamento, são mais de 10 taxas, inclusive os valores de alteração, de transferência de veículo, que terão uma redução drástica, muito grande, valores que custam, transferências que custam mais de R$ 1.000, vão baixar para R$ 200, R$ 300. Então isso tudo ainda está sendo feito cálculos, né? Porque uma coisa é se esse projeto fosse aprovado no ano passado. Outra é ele ser aprovado agora, em 2021, muda uma série de questões, inclusive o princípio da anterioridade, algumas taxas que tenham, eventualmente não tenham redução, precisam respeitar o princípio da anualidade. Havendo redução, como é o caso do licenciamento, não há problema, entra em vigor imediatamente. Então agora é aguardar que a Assembleia retome os trabalhos, discuta, debata, faça as alterações necessárias e votem esse PL 247, que não sei se volta com o mesmo número ou vai ter um número diferenciado, mas que prevê mudança em mais de 10 taxas, entre elas a questão da taxa do licenciamento, que eu volto a dizer, não era só o envio pelo correio. A taxa do licenciamento envolve uma série de outros compromissos que o DETRAN tem de manutenção de um cadastro de 6 milhões de veículos. E essa taxa existe em todos os estados da federação. O único estado que ela não tinha o nome de taxa de licenciamento era o Rio Grande do Sul, que infelizmente se chamava de taxa de expedição. Foi um erro do passado, de outras gestões, mas que precisa e vai ser corrigido agora.
Rosane.
Presidente, o senhor diz que vai ser discutido agora no início do ano legislativo. O ano legislativo começa agora, no início de fevereiro. Esse projeto está entre as prioridades do governo? Vai se negociar com o presidente, futuro presidente Gabriel Souza, para que ele seja prioritário?
A palavra final é do governador Eduardo Leite, que vai dialogar com os deputados, já está dialogando. Nós damos apenas o respaldo técnico e a PGE o respaldo jurídico. Agora, a decisão política é uma decisão que tem que ser dada pelo Executivo e pelo Legislativo. Então, eu acho que isso vai avançar. Eu acho que o governador sempre demonstrou sensibilidade para o diálogo e, sem dúvida, a Assembleia também vai seguir esse caminho. E nós vamos achar o que é melhor para o Estado, porque o DETRAN é da população gaúcha, não é da gestão nem do governo. DETRAN de todos os gaúchos. E quando se fala em autarquias, em estatais, se imagina, bom, isso deve estar dando prejuízo. Não, o DETRAN não dá prejuízo. O DETRAN não é um cabide de emprego, tem apenas 8 CCs, é a autarquia mais enxuta do Brasil, é o DETRAN gaúcho. Então, é uma autarquia que é de todos. Vamos ver o DETRAN que a gente quer, vamos enxugar aqui, enxugar ali, mas vamos valorizar algo de bom que o Estado tem.
É que nós estamos conversando aqui, presidente, e o senhor tem ideia da reação dos motoristas que pagaram, e agora vão ter que fazer, provavelmente se envolver numa burocracia, pagaram para tentar ganhar um bônus, um benefício, que eles têm direito, tá? E agora vão ter que se envolver numa burocracia para ter o dinheiro de volta de algo que o DETRAN nem precisava ter cobrado. E ainda tem toda a indefinição sobre o que vem pela frente. Afinal, fica, não fica, a Assembleia vai derrubar, tomara que mude, se der tempo, imagino que sim, porque agora os deputados vão ficar nesse compromisso, espero que consigam fazer isso até o pagamento no calendário de abril. O senhor tem ideia da reação? Porque as taxas sempre foram, historicamente, o senhor já falou isso aqui, inclusive, e concordou conosco que as taxas são muito pesadas. Então fica a impressão de que o DETRAN é muito rápido e o Estado é muito rápido na hora de cobrar. Agora, na hora de devolver, aí, na hora de resolver, na hora de facilitar a vida para o motorista, tudo anda vagarosamente, bem abaixo do limite de velocidade, presidente.
Olha, eu concordo contigo. Agora, não se esqueçam de duas questões essenciais. Não fomos nós que criamos essas taxas e é o primeiro governo, é a primeira vez que um governo propõe reduzir taxas, não só o licenciamento, que essa foi uma necessidade em função da realidade, de acabar com o envio e tudo mais, mas as demais taxas, vai haver um reajuste, uma realocação de valores que nós entendemos que alguns estão exagerados, outros não. Então, eu acho que é algo que se entende a crítica, agora nós vamos tentar evitar o máximo de burocracia. Vamos tentar fazer de forma mais ágil possível, no sentido de que as pessoas possam.
Por favor, presidente, que é isso que as pessoas querem, é isso que o motorista quer, porque ele paga. IPVA aí tem uma série de taxas, qualquer coisa, qualquer procedimento que ele vai fazer no CFC ou no DETRAN, tem uma taxa pesada. Qualquer coisa que ele faça em relação ao carro, É difícil, é pesado. O que o contribuinte quer, presidente, é menos peso sobre os ombros dele. E essa era a chance que o Detran tinha de tirar um pouquinho o peso dos ombros do motorista. Vai lá, Rosane, para encerrar.
É a chance que nós temos, escola. Não é que nós tínhamos. Nós temos e estamos construindo isso ainda, né?
Tá bem. Tá. Presidente, eu quero mudar agora da taxa propriamente dita para o licenciamento. Quem pagou ainda teria que receber, muitas pessoas já receberam, outras não receberam nada do Detran, nenhuma confirmação desse pagamento, onde viria o código de o QR Code para a pessoa ler ali e baixar o documento digital. Quem não tem isso ainda no seu celular, se parar numa Blitz, o fiscal lá da Blitz vai ter como consultar no seu computador e ver, não, essa pessoa aqui está em dia, pagou tudo, pagou até a taxa que vai ter que ser devolvida depois, e não está, mas não está com o documento na mão e não está com o documento no seu celular. Não imprimiu, porque também outra possibilidade é imprimir. Vai ter essa conexão online para que ele não seja prejudicado duplamente?
Olha, Rosane, a questão às vezes é falta de informação. O cidadão está tão atarefado, trabalhando diariamente, que ele fica tão preocupado com algo que não é para agora. O licenciamento 2021 vai ser cobrado a partir de abril. Portanto, até lá, agora, fevereiro, março, até abril, vale o licenciamento de 2020 do ano passado. Então, 2021 é só a partir de abril. Portanto, não há por que alguém numa abordagem exigir comprovação do pagamento do IPVA de 2021 e nem do licenciamento, porque não, isso não está vencido, nem está, só vai vencer lá em abril, como eu disse antes. Portanto, o cidadão que está em casa, fique tranquilo, use, continue usando o seu documento de licenciamento do ano passado, ele está em vigor, ele tem o seu valor ainda. E não vai ser exigido esse novo documento de pagamento de IPVA e licenciamento antes do começo de abril, e aí, conforme a placa, vai até junho.
Diretor-presidente do Detran, Bássio, muito obrigado pelas explicações. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, escola. Rosane, um bom dia a todos.